Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Estamos de volta, meus irmãos queridos, ao nosso programa Vivências com Jesus. Então, amigos queridos, depois das considerações iniciais, depois da nossa prece, dessa vivência com Jesus, orientada por um espírito que percebi aqui muito amoroso, uma benfeitora espiritual de nossa casa espírita chamada Maria Clara. Depois desse momento, vamos conversar em torno de uma situação, de um relatório, melhor dizendo, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Você sabia que existe o Relatório Mundial da Felicidade? Olha, interessante isso. E saiu o resultado desse relatório, que é feito desde 2012, saiu agora em março, há pouco tempo atrás. Né? Esse relatório é uma medição de felicidade publicada pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas. E ele tem base em dados coletados pelo Gallup em mais de 150 países. Então é feita uma pesquisa e eles têm umas chaves, eles têm uns itens que são muito interessantes, olha só. Eles analisam em cada um desses países, pelas entrevistas que fazem e pelos dados estatísticos levantados, eles analisam a assistência social, eles analisam a expectativa de vida saudável da população, eles avaliam a generosidade. Olha que interessante, eles avaliam as percepções de corrupção. Enfim, são variáveis chaves que eles vão analisando, eles vão pesquisando, eles vão fazendo entrevistas e eles chegam a algumas conclusões, né? Esse relatório de felicidade de 2024, agora saído recentemente, ele destaca um declínio muito significativo de expectativa de felicidade nas nações. Isso, os países estão em declínio nessa expectativa. Os Estados Unidos, por exemplo, pela primeira vez os Estados Unidos saíram da lista dos 20 países com pessoas mais felizes. Eles estavam ocupando o 15º da última vez e agora estão na 23ª posição. O Brasil está na 44ª, número 44, posição realmente muito abaixo, né? E eu queria saber, vou lançar uma pergunta. Você sabe quem é o primeiro país? O país mais feliz? O país onde a população se sente mais segura? Onde há maior generosidade? Onde as pessoas se incomodam uns com os outros e não temem as situações violentas? Ah, eu vou falar isso no final do nosso programa, tá bom? Então, há três situações que nós iremos apontar aqui e que vamos sobre elas conversar. Porque olha os fatores que têm abalado muito as pessoas no mundo. Um dos fatores é a solidão. Sim, as pessoas se sentem com falta de apoio na sociedade na qual elas vivem. Elas sentem-se tomadas por estados emocionais perturbadores. E isso é algo muito interessante. Sobre esses estados emocionais, nós vamos falar no nosso próximo encontro. E hoje, nós estamos falando sobre a solidão. Tá? É interessante nós redefinirmos o que seja solidão e esclarecer que, segundo essa análise, entre quatro pessoas no mundo, uma sofre dessa sensação que traz um desconforto muito grande, que é a solidão. Mas nós precisamos repensar o que seja verdadeiramente a solidão. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma família grande ou então estamos ocupando uma posição dentro de um grupo social E mesmo assim, nós não nos sentimos acolhidos como desejaríamos, mesmo assim, nós não sentimos segurança no grupo que nós estamos. Enfim, podemos nos sentir sozinhos dentro de uma multidão, não é verdade? Então é interessante você pensar o seguinte: que as pessoas costumam achar que solidão é não ter ninguém para conversar. É sentir-se desconectado com as pessoas, deixado sempre de fora das reuniões, no trabalho, na família, e a pessoa se sente incompreendida. Esses são os quatro, índices dentro dessa pesquisa. Mas a solidão, vejam bem, ela pode nos oferecer momentos de crescimento quando ela se torna solitude. O que é isso, Yasmin? Quando a gente fala solitude, a gente está se referindo à pessoa que não está com alguém e muitas vezes convive sozinha ou sozinha, mas ela está bem com ela mesma. Ela tem uma certa rede de apoio, ela pode buscar pessoas com as quais ela possa contar. Então, é interessante, se você se sente só, buscar uma rede de apoio, perceber que há pessoas que realmente podem te ajudar. Buscar situações e grupos. Hoje em dia existem várias ONGs, organizações não governamentais, que organizam projetos que dão amparo e que acolhem as pessoas. Olha, a Casa Espírita é um centro de acolhimento inigualável. Vá, porque veja bem, é importante nós pensarmos no seguinte: quem é solidário não é solitário. Você pode estar morando sozinho, pode não estar convivendo com alguém, porque o convívio também é muito desafiador. O convívio, às vezes, faz a pessoa se sentir até mais só, porque está ali com uma pessoa com a qual você não pode contar, ou que não tem uma certa afinidade, que você não confia. Isso pode acontecer. Então, o fato de você não estar convivendo com alguém não quer dizer que você esteja só. Se você não tem parentes, se você está com poucos amigos ou não tem amigos, busque uma organização não governamental, tente se inteirar e tente ajudar, porque ao invés de nós pensarmos que temos que ficar recebendo o convite das pessoas, vamos buscar ser solidários, vamos buscar um lugar onde nós possamos ser úteis, vamos inserir isso na nossa carteira de trabalho, na nossa atividade. Olha, tem pessoas que nem conseguem mais se movimentar, sair de casa, mas utilizam o celular. Tem algum mecanismo para buscar as pessoas, mas não para pedir nada, mas para doar-se, em termos de palavras de carinho, em termos de palavras de encorajamento, cultivando a sabedoria, buscando. Olha, nós temos na nossa casa espírita, e eu agradeço muito a Deus, companheiras, por exemplo, que são aposentadas e que vão lá ensinar os deveres de casa para as crianças. Então, há muitas instituições que acolhem crianças durante a semana no contraturno escolar. Então, antigas professoras não aguentam mais pegar a turma, mas vão lá, sentam com uma criança, leem uma história. Então, quando a pessoa tem um desejo de ser útil, ela vai criando um mecanismo, ela vai saindo do seu egoísmo, ou seja, do cultivo apenas de pensamentos pessimistas da própria vida, para pensar um pouco no outro. E isso dá um ganho, que eu estou falando, não tem a ver com religiosidade, não. É, também religião e religiosidade. Mas eu não estou falando nesse aspecto. Eu estou querendo dizer no aspecto terapêutico. Eu sou terapeuta, eu posso garantir a você que quando nós fazemos esse movimento, tudo muda no nosso esquema mental. E nós passamos a sentir uma alegria em dar. É impressionante. E hoje em dia já. Pelo PET scan, já falei isso algumas vezes, com todo esse mecanismo que a atualidade oferece, que a tecnologia oferece à medicina, vasculhando o cérebro, já se percebe que a área da satisfação, a ativação de elementos bioquímicos que trazem prazer, isso é muito ativado, é muito multiplicado, é muito potencializado com ações de bondade. E que quando você ensina uma criança pequena a ter atos de bondade, querido, leva isso para vovó, ajuda a mamãe a fazer a cama, querido, querida, faça isso, vamos arrumar a sala. Ajuda o coleguinha, esses atos de bondade ativam áreas nobilíssimas, os lobos pré-frontais que geram reverberações em conexões neurais nas atividades de matemática, nas atividades das línguas, nas atividades do sentimento ecológico, as múltiplas inteligências são ativadas com atos de bondade. E isso a ciência já comprovou. Então, à medida que nós saímos de nós mesmos, de uma vida apenas pautada para nós, quando nós desejamos ajudar, buscar um asilo para visitar, criar laços com alguns idosos, buscar se identificar com as situações de pessoas com processos de câncer nos hospitais, com processos. Tem pessoas que passam mal porque sentem tristeza, mas vejam, ninguém morre. É uma ilusão. É uma ilusão. A morte não existe. Então, tem pessoas que estão numa fase que o corpo está sugando os traumatismos perispirituais. E esse é um processo de saúde. Por mais que a pessoa venha desencarnar, mas desencarne o perispírito fica enxuto, novinho em folha. Então, meus irmãos, todo esse trabalho é algo que nos dignifica. E não importa, muitas vezes, o quanto situações de assim, convivências acolhedoras, pessoas que estão ao nosso lado, mas muitas vezes, por mais que as pessoas sejam acolhedoras, nós podemos estar sentindo essa solidão. Então, vamos ativar esses processos de olhar para o outro. Ajudar as pessoas, né? Então, se está sendo difícil para você começar esse movimento, busque um apoio médico, um apoio profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Olhe para esse lado da renovação da sua vida e não importa a idade que você tem. Busque, busque, porque não há por que você viver aguardando a morte, porque ela não existe, é apenas uma mudança de estado. Então, se você já está com mais idade, busque estudar algo que você deseja fazer no plano espiritual. Eu dou o exemplo sempre da minha avó, que queria buscar a área da saúde, então ela buscava, já não conseguia mais ler, então ela ouvia programas relativos à questão da saúde, e dizer, não, eu quero ver se eu vou me preparando, porque eu não quero chegar muito crua na espiritualidade, eu quero voltar, mas quero já ter alguma coisa que eu possa pedir para os meus instrutores espirituais para me encaminhar para esse caminho da saúde. Então, a minha avó tinha projetos com 94 anos. Numa cama com uma quebradura de fêmur que estava num processo degenerativo imenso do osso, já não dava mais para ela andar, e ela cheia de projetos. E aí a gente pensa, mas como isso? É isso é viver, gente. Isso é viver, é ter projetos. E ela está aí, é maravilhosa, linda, conseguiu, tá com esses seus projetos lá e cada vez mais. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos vivendo. Essa questão de praticar a gratidão é importantíssimo. Você pensar diariamente, quando você acorda, faz a sua prece, você agradece, cria uma ambiência mental totalmente diferente. Você agradece a Deus, você pede um amparo, agradece e lembra de muitas coisas. É impossível falar tudo, né? Mas das coisas pelas quais você agradece. Porque há sempre muita coisa a agradecer. E olha, as pessoas dizem assim: ah, ninguém é meu amigo, mas você é amigo dos outros. Você liga, você busca, você tem momentos de ajuda ao outro. Então, pensa nisso também, né? Que às vezes a gente só quer que o outro nos ajude, né? E só quer que as pessoas nos amparem, mas. Vamos pensar no outro. Agora, veja bem, quando você pensa no outro, não é você que tem que decidir o que o outro tem que ter, o que o outro tem que fazer. Quando pensa no outro, é você se solidarizar. E, na medida do contato, do diálogo, você se colocar na disposição naquilo que você pode. Mas sem se enrolar e não se deixar ser usado. Quando eu falo, a disposição nossa é dentro daquilo que nós temos condições de nos dispor, de amparar, de orar, de envolver com seu amor, de envolver com seu carinho. Isso é assim. Então, amigos queridos, eu só posso agradecer por estar aqui com vocês. Esse curso tem me valido muito, porque eu tenho buscado também essa renovação. Não deixe para depois. Comece hoje, comece agora, não deixe para depois. Comece percebendo aquilo que tem criado obstáculos para você, para essa renovação. Para ir em busca de algo que você possa fazer, porque você tem os seus dotes, você tem o seu jeito, que ninguém tem igual. Você não está no mundo sem uma tarefa. Busque, vá se interessando, mas não queira que as pessoas. As tarefas se adequem a você. Busque se adequar àquilo que vai surgindo e o caminho vai se definindo. Quando nós lemos nos contos de história, que são todos muito simbólicos, que o príncipe vai salvar a sua princesa, na realidade, isso fala do movimento. De nós conosco mesmos, salvando o nosso universo interior. Nós somos os heróis da nossa própria existência. E vamos saindo, o príncipe sai. E quando ele sai para libertar a princesa, ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe que ferramentas ele vai usar. Mas à medida que ele vai se embrenhando no caminho, vão surgindo orientadores, vão surgindo situações. Que esclarecem, vão surgindo ferramentas, vão surgindo oportunidades para que ele chegue até a princesa e tenha condições de libertá-la. Liberte-se. Você é a princesa detida. Essa princesa é a sua essência, que precisa vir à tona. Observe os obstáculos. Veja que você, com a sua sabedoria ligada à oração e à orientação divina que você passa a evocar diariamente, você vai recebendo ao longo da sua caminhada os recursos para a superação da solidão, para a superação da baixa estima, para a superação de tudo aquilo que tem criado obstáculos para que você possa usufruir da felicidade real. A todos o meu carinho, muito obrigada pela sua participação. Compartilhe esse programa com o seu grupo de amigos, com os seus familiares, nesses grupos da família, com os companheiros da Casa Espírita, para que mais corações se acheguem neste curso de felicidade. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.